A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje eu converso com Leona Cavalli, atriz que sempre eleva o teatro, o cinema e a televisão à sua grandeza, com a sua personalidade marcante e o seu trabalho impecável. Gaúcha de Rosário do Sul, já começou sua carreira interpretando a conturbada Ofélia, que sonha casar com Hamlet, mas enlouquece ao ser depois rejeitada pelo príncipe. A tragédia shakespeariana foi encenada no Teatro Oficina, outro celeiro da atriz, comandado pelo saudoso e dionisíaco Celso Martinez Correia. Por esse trabalho, Leona foi indicada ao Prêmio da Associação dos Produtores e Críticos de Arte, interpretou ainda outros autores de grande fôlego psicológico, como Nelson Rodrigues e Tennessee Williams. E no cinema ganhou vários prêmios em festivais nacionais e internacionais. Quem não se lembra de Amarelo Manga, de Cláudio Assis, ou Contra Todos, de Roberto Moreira. Em novelas fez muitas participações. A mais recente foi em Terra e Paixão. E agora ela sobe ao palco, mais uma vez, na peça Ser Artista, uma declaração de amor às grandes divas do teatro. Uma jornada emocional e uma reflexão sobre o poder transformador da arte e da amizade. Uma peça que nos lembra que a vida é efêmera, mas o legado das grandes artistas é eterno. Vamos conversar sobre essa peça e a arte de atuar ao som das músicas que Leona trouxe para o programa, como a clássica Beatriz, de Chico Buarque e Edu Lobo. Bem-vinda, Leona Cavalli, ao Trilha das Artes.
Muito obrigada, André. Muito obrigada a todos que estão aqui nos ouvindo. Uma alegria para mim, realmente, estar aqui conversando com você, André, e com todos os ouvintes, falando do que eu mais amo, que é a arte.
Pois é. Por falar em arte, essa música que você escolheu e que você compartilha conosco, ela diz muito da arte, né? Que lugar que ela ocupa na tua história?
Essa música, primeiro, que é uma obra-prima, né? Uma obra-prima do Chico. E foi uma música marcante para mim, porque era uma das músicas trilha, que fazia parte da peça Cacilda, do Zé Celso Martinez Correia, com direção do Zé, que foi um enorme sucesso sobre a vida da Cacilda Becker. E eu fazia a Cacilda, foi uma montagem maravilhosa no Teatro Oficina, a peça durava 6 horas, mais ou menos, com 2 intervalos. As peças do Teatro Oficina são sempre muito grandiosas. E através da Cacilda, da vida da Cacilda, a peça passeava por praticamente toda a história do teatro brasileiro. Inclusive, uma das personagens era a Dulcina.
Uhum.
Né, a grande Dulcina de Moraes. E todas as outras com quem Cacilda contracenou, e uma das músicas era essa, e claro que essa música fala muito do ser atriz. E uma outra coisa que eu acho maravilhosa nessa música é que recentemente, agora, esse ano não, 2023, o Chico Buarque, tantos anos depois dele ter composto a música, ele voltou a registrar a música porque ele mudou uma palavra. Então, quando ele diz como será a vida da atriz, ele mudou a palavra vida para sina, como é a sina da atriz. Imagina ele voltar a registrar só para mudar essa palavra. Isso diz muito do ser atriz.
Que preciosismo,
essa sina, né? Desse preciosismo e de você ir atrás de um detalhe. Uhum. No caso, é uma palavra que faz toda a diferença, né?
Sim. Então vamos ouvir.
Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto atriz, se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu papel, e se eu pudesse entrar na sua vida. Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da atriz, se ela mora num arranha-céu, e se as paredes são feitas de giz, e se ela chora num quarto de hotel, e se eu pudesse entrar na sua vida? Sim, me leva para sempre, Beatriz, me ensina a não andar com os pés no chão. Para sempre, é sempre por um.
Ouvimos aí Beatriz, sugestão da minha convidada de hoje, a atriz Leona Cavalli. Ser artista é um título maravilhoso, né? Muito sugestivo. Eu sei que a peça é uma livre adaptação da Regiana Antonioni e do Marcos Montenegro, do livro Ser Artista, que é um guia para uma carreira no mundo da atuação, que o Marcos escreveu em parceria com Arnaldo Bloch. É um livro que faz um passeio por algumas carreiras, né, bem-sucedidas de artistas brasileiros, traz depoimentos de várias áreas, né, de atores a figurinistas, de dançarinos a fotógrafos, e ainda dá orientações e dicas para quem quer realizar o sonho de trabalhar no mundo das artes. Como é que esse manual virou roteiro, ganhou a cena e se tornou teatro?
O livro é a experiência do Marcos Montenegro. O Marcos Montenegro é um grande empresário, e foi empresário de muitas atrizes que são, aliás, de todas as atrizes, mas de muitas grandes atrizes e dessas que são homenageadas no texto, e é meu empresário também. E esse livro é um livro realmente que fala sobre a atuação, sobre o ser artista de uma forma geral, e tem alguns depoimentos, mas o que traz o livro para a peça é a experiência dele, o olhar dele, o encanto dele com as atrizes. Então, a partir dele como personagem, que é feito pelo Anderson Miller maravilhosamente bem, há então um encontro com algumas atrizes, e essa é a adaptação, porque aí entram as atrizes que são a Bibi Ferreira, a Marília Pêra, a Rosa Maria Murtinho, a Tônia Carreiro, a Natália Timberg, a Anissete Bruno, a Camila Amado, a Zezé Mota, a Irene Ravache. Então, são atrizes, enfim, atrizes matrizes, né? Eu falo que essas atrizes são as que inspiraram e inspiram, né? Todas nós que trabalhamos com arte, todos e praticamente a maioria do público brasileiro. Então, é uma honra imensa para mim poder interpretá-las. Claro que o espetáculo dura uma hora e pouco, então é uma pincelada de cada uma, mas essa pincelada é muito forte, é muito marcante. Tem uma linguagem que mistura com audiovisual também, a direção é da Bete Goulart, e então tem muitas imagens para o público também vê-las, tem referências e tem personagens que elas fizeram. Então, tem um trechinho de Gota d'Água, feita pela Bibi Ferreira, tem um trechinho de da Neuza Sueli, que é a personagem de Navalha na Carne, do Plínio Marcos, que a Tônia Carreiro fez, tem um trechinho da Blanche de Bois, que a Eva Vilma fez.
Que maravilha.
E essas todas, as atrizes e as personagens, eu interpreto.
Que maravilha. E fala um pouco, então, como é essa experiência, né, de transitar pelo mundo interno, né, e o pensamento de tantas atrizes. Como é que você trabalhou a tua interpretação?
É um desafio, claro. É um desafio imenso. Mas eu só consigo fazer porque eu... Desde o princípio, eu parto da minha homenagem, do meu coração, né? Ah. Então, quando o Marcos me chamou, ele me chamou de uma forma muito despretensiosa. Na verdade, ele falou, eu tô com um livro aqui e tem a adaptação do texto do livro para o teatro. E tá aqui o livro e a adaptação. Vamos ler a adaptação rapidinho? A intenção era ler umas partes. Ele queria me mostrar, assim... E de repente a gente leu tudo e eu estava aos prantos quando acabou, nós dois, eu e ele. E pronto,
bacana.
E dali ele falou, vou montar, eu queria que alguém lesse e você está aqui comigo, então você leu e eu agora vi que a peça existe e eu vou montar e nós vamos montar. Isso foi muito tempo antes. E pronto, não se falou mais disso. Mas efetivamente, ele me chamou há pouco tempo atrás para fazer. Então, foi uma coisa assim que nasceu muito naturalmente, sabe? E eu já tinha feito Cacilda. E Cacilda também era uma grande referência a Cacilda, que era quem eu fazia, mas a todas praticamente as atrizes do teatro brasileiro. Então, eu sempre fui por um caminho muito íntimo, muito autêntico meu. Então,
muito
em nenhum
autoral,
momento,
né?
Totalmente. Em nenhum momento eu tento imitá-las, até porque seria impossível.
Claro.
E nem trazer uma referência formal, então eu não tenho troca de peruca, enfim. Mas eu trago um pouquinho da energia, da inspiração,
sim,
da frequência de cada uma. Isso é o que o público me diz que sente. E é também o que eu procuro passar.
Bom, vamos voltar à sua trilha musical?
Vamos.
O que a gente vai ouvir agora?
Vamos ouvir Elza Soares?
Vamos
ouvir uma Elza Soares.
O que vai ser dela?
Bom, tem Elza Soares e Caetano, né? Vamos homenagear a língua brasileira, a língua portuguesa?
Perfeito.
Essa música Língua.
Maravilha.
Que é uma das músicas mais lindas da nossa música, que fala da nossa palavra, né?
Isso.
Como dizia Bibi Ferreira, teatro é palavra.
Então, que seja. Vamos ouvir Língua, Elza Soares e Caetano Veloso.
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira,
yeah.
Fala.
Flor do lado do campódromo, luz da América Latina em pó. América Latina em foco. O que quero que pode essa língua? Flor do Lácio, sambódromo, nos América Latina em foco. O que quero que pode essa língua?
Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas. Vamos na veloda dicção, tchum-tchum de Carmen Miranda. E que o Chico Buarque de Holanda nos resgate, checkmate, explique-nos Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do homem, lobo do lobo do lobo do homem. Adoro nomes, nomes em an, de coisas como honey, imã, 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 imã. Nomes de nomes, como Scarlet Moon de Chevalier, Glauco Matoso e Arrigo Barnabé e Maria da Fé e Arrigo Barnabé. Flor do Lácio, sambódromo, Luz América Latina em pó. O que quero que pode esta língua?
Flor do Lácio, sambódromo, Luz América Latina em pó. O que quero que pode esta língua? Flor do Lácio, sambódromo, Luz América Latina em pó. O que quero que pode esta língua?
Incrível! É melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer corisco, Hollywood quer dizer Azevedo. E o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo, meu medo. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho e quero frátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura, samba rap, chic left com banana. Será que ele está no Pão de Açúcar? Tá crowd, bro, você e tu, lhe amo. Quer que eu te faça, nego? Pode me ver. Mas de brinquinho, Ricardo, isso aqui vai ficar desesperado. Ó, Tevinho, põe esta camisola pra dentro, assim mais parece um espantado. I'd like to spend some time in Mozambique. Arigato, arigato. Nós canto falamos como quem inveja negros que sofrem horrores no gueto do Harlem. Livros, discos, vídeos, a mão cheia, e deixa que diga, que pensa, que fale.
Caetano Veloso e Elza Soares cantando Língua, diretamente da playlist da minha convidada de hoje, a atriz Leona Cavalli, que protagoniza, ao lado do ator Anderson Miller, a peça Ser Artista. Agora, a pergunta, né, para Leona Cavalli: o que é ser artista para você?
Ser artista para mim, primeiro, é ser humano, porque eu acho que todo humano é artista no sentido de sermos todos co-criadores. Mas profissionalmente, dedicar a vida a isso é acreditar na matéria dos sonhos como um alimento de vida mesmo. E também se dedicar a encontrar a beleza, o aprendizado, a cura através da relação com o outro, seja personagem, seja uma obra de arte, seja um livro, seja um canto, seja uma dança, seja uma forma de ver a vida e, sobretudo, de ver o outro. Então, ser artista é uma forma de vida.
O que que não pode haver na conduta de um artista, na tua opinião?
O que que não pode haver? Preconceito. Preconceito não pode haver, por tanto interno, porque se a pessoa exclui ou fica com vergonha ou tem medo de tocar em determinados aspectos seus, ela fica com muito menos conteúdo, fica superficial, né? Então o ator, ele tem que se expor, ele não pode ter medo do ridículo, ele tem que se expor, tudo é matéria-prima. O ator participa de um de uma grande transformação ao ter coragem de se expor e expor as personagens, né? E também um não pode ter preconceito com o outro, porque como é que você vai se negar, por exemplo, a fazer uma vilania, aquilo que você mais acha horrível num ser humano, que normalmente os grandes vilões ou as grandes vilãs têm.
Sim.
Você não pode ter pudor ou se negar a interpretar, querer interpretar só as pessoas que você julga boas ou que têm uma conduta moral, né? E, enfim, você tem que interpretar tudo. Então, acho que o ator não pode ter preconceito.
Leona, você transita entre o teatro, a televisão, o cinema, né? Apesar de serem plataformas diferentes para o ator, você acha que há um ponto comum entre essas três linguagens?
Com certeza. Eu acho que há um ponto em comum entre todas as linguagens, que é o próprio ser humano. Tanto que, assim, para mim, como atriz, claro que a forma, ela é completamente diferente do registro, mas o interno da atuação é o mesmo. Tanto faz, ser no cinema, no teatro, na televisão, é sempre o ser humano ali. E se o ser humano não está ali, vivo, exposto, não fica cativante para o público. Então, o ser humano vivo é a coisa mais importante, é por isso que a arte existe, por isso que liga as pessoas, o artista e o público, e isso é em qualquer lugar. Agora, como é que a gente vai representar? Depende do momento, depende onde é que o povo está, né? Como é que a pessoa quer ouvir. Então, acho que a televisão, o cinema, agora a internet, enfim, tudo isso é uma rede só. O que não dá para perder é a pulsação viva, humana e tudo, a nossa gama imensa de questões e contradições e inquietações que a gente tem, que é o que, no fundo, acho que é o que liga a plateia.
Bom, antes de terminar, eu queria que você falasse do Elogio da Loucura, outro espetáculo em que você atua e que em breve chega a Brasília.
Elogio da Loucura é um monólogo em cima do livro de Erasmo de Roterdã, que muitos que estão ouvindo conhecem. Erasmo de Roterdã foi um teólogo do século XVI, e ele escreveu esse livro, que foi escrito em 1508 e é inédito no teatro brasileiro. Só que, para quem leu esse livro, ele é absolutamente atual e fascinante, porque ele traz a loucura falando dela mesma. Então a personagem é a loucura, só que ela não é louca, ela é absolutamente lúcida, mas a gente vai percebendo com o raciocínio dela o quanto o mundo é louco, o quanto nós todos somos loucos. Então esse que é o grande barato do texto, é exatamente esse, é mostrar como o mundo é louco. E é um texto assim que tem sido incrivelmente contemporâneo. As pessoas me perguntam muito, mas como assim? Não é possível? Você não adaptou? Sim, tem um pouco de adaptação, mas a grande parte do texto é original. E nós fizemos uma pequena temporada em São Paulo antes de Terra e Paixão, e agora eu vou retomar São Paulo, estreia 13 de abril para mais uma temporada. Fizemos Porto Alegre agora, que foi um sucesso. O público ama, eu estou em cena com dois músicos maravilhosos, um percussionista e um violoncelista. A direção do Eduardo Figueiredo, e nós vamos a Brasília dia 4 e 5 de maio, estaremos em Brasília.
Que maravilha! Então, para encerrar, eu queria te pedir para falar, não precisa nem interpretar, ou um trecho do Ser Artista que você goste muito, ou com o Elogio da Loucura. Você é quem manda.
Eu acho que a gente pode falar um trechinho pequeno de uma citação que a Anicete Bruno faz da Dulcina de Moraes, em homenagem à grande Dulcina, que foi uma das maiores atrizes brasileiras, a primeira diretora de teatro do Brasil e a primeira a fundar uma escola de teatro.
É verdade.
Então, em homenagem a ela, que viveu em Brasília, tem um trechinho em que a Anicete fala que ela começou com Dulcina de Moraes. Então, ela diz: Dulcina sempre me dizia: na sua carreira, duas paralelas irão te seguir, o sucesso e o fracasso. Viva o fracasso com um sentimento de aprendizado, com firmeza, com disciplina, para que você possa suportar o sucesso, para que ele jamais te suba a cabeça. O sucesso está na vida, no ser vivo, no ser aquilo que se é e quem se é, com tudo, com o que a gente ama, com o que a gente quer transformar, porque tudo no fundo é vida, tudo no fundo é bonito, tudo no fundo traz uma coisa que é a melhor coisa de todos os tempos e que é o que nos une, que é o aprendizado do amor constante.
Bonito.
Então, muito obrigada por estarmos juntos. Espero que vocês que estão me ouvindo vão me ver em algumas das peças e se forem me digam, olha, te ouvi no programa e adorei.
Maravilha. Então a gente encerra com que música?
Eu acho que a gente pode encerrar com Balada do Louco, em homenagem ao Elogio da Loucura, na interpretação do Ney Mato Grosso, assim, do Ney.
Perfeito. Leona, muito obrigado por sua participação aqui no Trilha das Artes e vida longa à sua carreira e à sua arte.
Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, foi um prazer.
Bom, e aqui a gente termina o nosso Trilha das Artes. Hoje eu conversei com Leona Cavalli sobre ser artista e sobre a peça Ser Artista. E a você que nos ouviu, obrigado pela audiência. Eu sou André Amaro e te espero na semana que vem na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mais louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Eu juro que é carros, eu posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no céu. Mas louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Eu juro.
Você ouviu Trilha das Artes.